segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando aqui no livro Missionários da Luz, o capítulo 10, que tem o título Materialização. Nós estamos aprendendo essa complexidade, essa responsabilidade de fazer parte de um grupo de materialização, o objetivo da materialização, a especialidade dos espíritos, que nem, não é porque é espírito que pode se materializar, não é porque é médium que pode facilitar, que pode contribuir para uma materialização. Todos nós temos algo específico. Então, tem médiums específicos em efeitos físicos que vão servir, vão doar fluidos para que a materialização ocorra. E agora o André Luiz está participando nesse grupo, justamente para ele compreender como se dá esse processo de materialização. Eles estão num local onde ocorre a materialização. Por conta disso, existe toda uma proteção espiritual com o objetivo apenas de ocorrer a materialização sem ocorrer problemas físicos para os médiuns. Por isso que esses espíritos estão lá num cordão fluídico de proteção de um raio de quase 20 metros neste lar, para que os médiuns fiquem protegidos e abrigados nessa tarefa. Então, o André Luiz continua, né? Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo que nos acolheu afetuosamente. E aí esse amigo fala: ser-nos-á muito útil a presença de ambos, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. E o Alexandre se coloca à disposição dessa tarefa, né? E aí fala: tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criança muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade conversando amavelmente. Interessante aqui, né? Porque a Verônica, ela está se apresentando como uma criança, uma criatura assim, muito querida ao orientador, ou seja, um espírito que tem uma afinidade. Isso. Aí a gente está vendo que os trabalhos, para acontecer com eficiência, tem que ter uma grande afinidade. Por isso é importante, quando a gente chega numa casa espírita, a gente tem que ir trabalhando aos poucos na casa para ir criando afinidade com as pessoas, com os espíritos. E a gente tem que ter lucidez, porque se a gente está num grupo e a gente não sente afinidade, peça para sair. Não fique num grupo que você não tem afinidade e fica reclamando mentalmente.
Isso. Deu se a tempo. Gente não quiser trabalhar essa afetividade, nessa afinidade, é melhor que dê um tempo, porque senão a gente, é interessante, se prejudica e prejudica o outro também, né?
E principalmente prejudica o trabalho.
O conjunto.
Porque eu já vi médiuns em reuniões mediúnicas que assim não se davam com outros médiuns ou com o doutrinador, e isso dificultava muito o trabalho em si, porque afeta todo o grupo. Então, se você não se sente confortável em trabalhar com alguém, seja honesto, fala: olha, não estou em condições de trabalhar com fulano, por favor, gostaria de me retirar, ou me coloca em outro grupo. E principalmente fazer uma análise por que não existe uma afinidade. Porque às vezes pode ser inveja e a gente não sabe, às vezes pode ser uma desavença, pode ser uma série de questões, mas nós devemos sempre investigar por que quando a gente chega num trabalho na casa espírita, a gente não aceita o outro como um coordenador, por exemplo. muitas vezes, sem a gente perceber, é uma baita inveja que está por trás da gente, que quem tem que vencer somos nós. E aí ele continua. Aí essa enfermeira, Verônica, fala: irmão Alexandre, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Interessante aqui, ó, que ela está falando, precisamos incentivar os processos digestivos. Quando a gente está fazendo um trabalho na casa que vai exigir nosso fluido, ou dando passe no salão, passe de tratamento espiritual, na reunião de desobsessão, passe de criança, a gente tem que ver o que está dentro da gente também.
Com certeza.
Porque muitas vezes a gente come pra caramba e vai para a reunião em seguida da passe. Ou seja, não é adequado. Se a gente falar assim, poxa, mas aí vai ter regra para eu saber o que vai comer. Imagina, vamos supor que você joga vôlei. Aí você vai comer uma feijoada para jogar vôlei meia hora depois? Não vai. Ah, tem problema? Olha, que não vai ser confortável, não vai. Então, tudo é questão o quê? De bom senso. Então,
até, né, Berenice, assim, da gente começar a aprender o autoconhecimento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero uma lista de alimentos que pode ou da lista que não pode. Depende, né? Isso. Tem aquele, por exemplo, que metaboliza bem o leite, né?
É.
Que alguém fala assim, ah, um copo de leite, um mingau seria o ideal. Depende, né? Alguns de nós, o leite é uma maravilha. Você metaboliza bem, se sente bem. Agora, com a lactose, tem gente que tem intolerância à lactose. Então, se a pessoa tem intolerância à lactose, aí eu vou pro trabalho, vou tomar um mingauzinho, pronto. Aquilo é a cabeça dela, né? A vida dela vai ficar toda no processo digestivo e vai causar um transtorno danado, né? Agora, a gente já sabe, até pela ciência, não precisa nem ir muito longe, os programas de televisão estão trazendo sempre certos alimentos que demoram a digerir. A carne vermelha, né, é uma coisa assim séria, né, que demora a digerir tudo isso. Aí eu vou fazer, ah, não, mas aí eu vou começar uma empadinha de carne seca antes do trabalho, não dá, né?
Exatamente, porque isso é uma questão química. A química do nosso organismo vai ficar concentrada na área do estômago, o nosso fluido, e muitas vezes cria mal-estar e desconcentra a gente do trabalho. Então, nesses trabalhos, vamos ter uma alimentação assim mais saudável antes desses trabalhos. Depois você fica à vontade.
Exato.
Mas para, é a mesma coisa quando a gente vai fazer um exame. Ninguém vai fazer um exame e se uma ultrassonografia abdominal e se empanturra de comida. Não vai. Quando a gente vai ter a sangue, tem que ter um determinado jejum. Então, tem determinadas coisas que a gente precisa estar mais leve. Leve, que eu digo assim, o nosso químico, o nosso organismo não pode estar sobrecarregado. Porque a gente usa a química do nosso corpo para essa doação no trabalho.
Ô, Berenice, tem uma coisa interessante que eu estou lembrando agora do Altivo, uma experiência, né? O Altivo, esse nosso amigo grande, presidente do Leão Denis, desencarnado, mas deixou muito. Hoje que a gente vê como ele deixou aprendizado pra gente, né? Então, certa feita, ele iria fazer uma refeição assim, maior, né? Uma refeição maior, porque ele tinha trabalhado muito, aquela situação toda, tudo isso, né? Aí ele percebe um espírito chegar pra ele e falar assim: por que você não alimenta o mínimo pra tirar a sensação de fome? E quando acabar o trabalho, você se alimenta mais. E aí ele pergunta por quê? Porque essa é a posição do médium, né? Você não vai ser teleguiado pela espiritualidade. Tem um porquê. E o espírito falou assim: porque a digestão exala. E você não imagina como é a gente sentir o odor da alimentação. E a gente sabe, né? E aí a gente começa a pensar no processo digestivo. Tem todo um processo de putrefação, até decomposição, né? Que aí o espírito que tá ali, ué, mas ele vai sentir. É material, gente. O fluido material vai levar. E eu tô lembrando, certa feita, uma companheira, Dona Maria Braga, pode falar o nome dela, falando, né? Como é que ela ensinou os filhos a não se alimentarem de certas refeições de fast food, né? Então, o que ela fez? Ela pegou um saquinho plástico e pegou aquele sanduichão e cortou, né? cortou o sanduichão pequenininho. Aí pegou aquele refrigerante cola e botou ali também, né? Refrigerante cola botou ali dentro. E aí pegou a batatinha frita e botou ali dentro também. O pão, quer dizer, tudo que levar. Aí botou o milkshake, todo aquele... Tudo que a pessoa come naquele lanche completo, botou num saco plástico. Fechou o saco, sacudiu bem e falou assim, ó, esse saco aqui é o seu estômago, né? E sacudiu bem. E aí, gente, em pouco tempo começou aquele, né? Aquela questão todo o saco a estufar, né? Aquela questão, ela falou assim, isto é o seu estômago, né? Isso é o que acontece com você. E aí a criança falou assim, eca, né? Eca, que coisa horrível. E assim as crianças começaram a pensar o que que come. Olha, um sanduíche só não dá isso, mas se você mistura com refrigerante, dá isso. E essa mistura toda, olha o trabalho que vai dar no estômago. E a gente pode trazer isso para a parte espiritual também. Eu faço um processo, uma confusão toda, o que que aquilo vai dar no meu estômago? E vai exalar, com certeza. E aí os espíritos amigos, ah, mas aí, gente, eles são trabalhadores. Não são santos, né?
É isso aí.
Vai causar um incômodo? É claro que vai causar, né?
É isso mesmo. E aí ela continua. Não tive ensejo para interpretações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais três assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que causaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. Aí é o que a deusa está falando, né? E nós vimos em capítulos passados alguns médiuns em reuniões mediúnicas assim atrapalhando o serviço por causa de estarem assim empanturrados, né? E aí ele continua: as glândulas do estômago começavam a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias intertubulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz.
Olha só, gente, quanto trabalho, né? Na digestão, a gente pode pensar assim, ah, então tá bem, eu vou comer o que eu quiser, né? Porque aí os espíritos fazem, mas olha aqui, essa companheira é alguém dedicada, tá num trabalho, eles estão acelerando o processo, né? Porque é necessário, mas ela tá preparada. Agora, se a gente já sabe, por que que a gente vai fazer, né? Se tiver que fazer, eu sempre falo isso, gente, tem alguns casos em que a gente quer dar naquele vestido, ou naquela cinturinha, né, para o evento tal. A gente fala, sabe de uma coisa? Vou dar um jeitinho essa semana, né? Vou tomar um cuidadinho na minha alimentação, porque eu quero caber naquele vestido, quero estar muito bem. A gente faz, né? Não é tão sacrificial assim, ah, mas aí eu tenho compulsão alimentar. Isso é uma coisa interessante, né? A gente tem CCA, que é comedores compulsivos anônimos. existem recursos para ajudar a gente? Porque muitas vezes, Berenice, a gente que é médium, a gente acha que não tem problema nenhum. E a gente tem as nossas questões emocionais, né? A gente tem as nossas questões reencarnatórias que a gente necessita de fazer. Eu sempre tive uma questãozinha com açúcar, né? Que eu adoro doces. E aí, eu comecei a tomar consciência quando é que eu ingeria muito doce, né? E aí, quando eu tomei consciência, eu continuo adorando doce, como doce tudo. Mas mantenho um controle, porque a gente descobre. Por que que eu fazia? Eu tava querendo compensar alguma coisa. Quase sempre num aborrecimento, né? Eu queria meninar com a suquinha, né? Aí eu falei assim, não, peraí, vamos fazer diferente, né? O doce é bom pra mim, eu gosto, mas vamos ver como é que eu faço com isso. E eu tomei consciência disso como, gente? Através de estudos sobre dependência, né? Através daquele estudo que a gente vai fazendo do autoexame, pra perceber, né? E é essa questão do médium, porque a gente não pode perceber, porque o ser médium, eu não sou melhor nem pior que ninguém.
É. Foi interessante, lá na hora da palestra pública, lá no SEMA, não pode entrar no salão comendo. E eu já vi muitas pessoas assim ficarem aborrecidas. Sim, com os trabalhadores. Que às vezes a pessoa fala, ah, mas eu estou chegando do trabalho agora, eu estou cansada. Olha, é só uma hora que você vai esperar.
E no verão, né? Que a pessoa acha que pode entrar com seu refrigerante, com a sua água, né? Pro salão, gente.
A gente aguenta ficar mais uma hora. Ou então você lancha lá na cantina, você escuta a palestra de lá. Porque quando a gente entra com lanche, a gente vai se distraindo ali. Tem hora que... E muitas vezes nós vamos perdendo a questão por estarmos distraídos. E alguém pode falar, ah, mas se eu entrar com fome, eu também vou ficar pensando. Então você pode apenas fazer um meio lanche, alguma coisa, só para aguentar mais uma hora e depois sim você... vai se alimentar. Mas a gente não deve nunca ficar distraindo a nossa mente nesses momentos onde há uma... Porque na hora da reunião, da palestra pública, na hora do passe, há uma quantidade em massa de espíritos ali trabalhando. Muito grande. E a gente tem um outro alimento de fartura para se alimentar, e a gente prefere o alimento material, né?
Que é o alimento definitivo, né? A gente troca o definitivo pelo transitório, né?
Exatamente.
E se for, gente, a questão é toda mental mesmo, né? Se a gente tirar o foco da fome, porque a percepção está relacionada à atenção da gente, né? É a mesma coisa uma dor, eu estou com uma dor, mas se eu tiver uma outra coisa para me ocupar naquele momento, a pessoa esquece a dor, né?
É isso aí.
Aí quando ela volta aí é que ela vai perceber o que está acontecendo.
Né? É isso aí. E aí, o André Luiz fala que em poucos minutos o estômago permanecia inteiramente livre dessa moça, né? E aí a Verônica fala, agora preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Reparei, o André Luiz falando, na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos serviços cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via, espantado, os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais.
Gente, deu pra parar pra ver três criaturas pra trabalhar no organismo físico da gente? É muita coisa, né? Isso vai deixando a gente assim, então, não é fanatizado. Mas aí fulano fica fanático, não é isso não. É tanto trabalho que acontece com a gente que a gente às vezes não valoriza.
É isso mesmo. Né?
É para um trabalho de materialização. Mas é materialização. Gente, para o trabalho do passe. Porque tem médium que fala assim, mas eu só dou aquele passe simples. E quando a pessoa fala isso, eu falo assim, solta o passe no salão. Eu falo assim, pois é, né? Se isso é pouco, porque no passe a gente está imitando Jesus. E há todo um preparo, porque a espiritualidade tem um compromisso que aquela criatura que chega para receber o passe, ela não vai ser prejudicada, de jeito nenhum. Mas aí só tem o fulano para dar o passe. Fulano tá muito bem. O que que eles vão fazer? Vão limpar e procurar isolar tudo nele que não está funcionando. E o passe vai ser, às vezes, praticamente espiritual. Mas aquele, vamos dizer, o cliente, né? Que chegou na casa espírita, ele vai ter que sair bem, né? O cliente tem prioridade. Então é muito trabalho que a gente dá e que ocorre e que a gente, às vezes, nem aproveita, não é? Para o nosso dia a dia.
E aí ele continua. Sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandra acercou-se de mim, observando ante a minha disfarçável curiosidade. André, o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo dos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então a gente está vendo aqui uma grande responsabilidade dos espíritos em proteger os médios num trabalho eficiente. E quantas vezes há grupos de médios sem a responsabilidade do estudo, onde há a presença de bebidas alcoólicas, onde há uma série de outras coisas? Imagina o estrago que não faz para o organismo do médium. Porque muitas vezes as pessoas, apenas por serem médiums, elas se dizem que são espíritas porque são médiuns, mas na verdade não são espíritas, são espiritualistas que frequentam um outro tipo de segmento, onde há bebidas alcoólicas, onde há fumo, onde há vários tipos de situações que fazem mal já normalmente para o organismo. Imagina isso sendo usado numa sessão onde há espíritos. Que tipo de espíritos estão ali usufruindo daquelas questões? Muitas pessoas me procuram e falam, Benício, mas lá eu estou frequentando um centro espírita, que acontece isso, o espírito vem e fala o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho, que eu tenho que me separar, que eu tenho que fazer isso. Fala, olha, você tem que raciocinar e botar o bom senso. Você acha que um espírito elevado vai determinar para você, vai falar para você que seu marido está te traindo? Ele vai criar um ambiente de fofoca na sua casa? Ele vai chegar para você e falar, olha, seu marido agora está com uma mulher não sei aonde? Porque os espíritos sabem disso, claro que sabem. Agora, qual é o tipo de espírito que está preocupado em te informar dessa situação? Porque nós sabemos, quando nós temos os nossos companheiros e companheiras, nós sabemos quando o relacionamento está no final. E muitas vezes nós estamos exigindo que continue um relacionamento já falido. E o negócio não existe mais. E a gente começa a ir a cartomante, ir a isso e aquilo, e a lugares onde há espíritos que dão sugestões. Sim, porque da mesma forma que tem pessoas que fazem intriga e que se metem na vida dos outros, há espíritos também. Mas a gente tem que ver aonde nós vamos receber orientação espiritual. Qual é a casa que nós estamos nos abrindo para que esses espíritos nos aconselhem, nos guiem. Que tipo de lugar nós estamos frequentando? Sempre comparar o que a gente recebe de orientação espiritual, a gente tem que se perguntar, Jesus falaria isso? Jesus orientaria dessa forma? Jesus pediria isso? Jesus faria com que eu tivesse que tomar um litro de cachaça para poder agradar alguma coisa? Então, e a gente vai saber se Jesus faria ou não. Então esse é o nosso caminho de escolha sempre, escolher o caminho com Jesus. Muita paz.
Muita paz, irmão.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.